Ivan, muito bom dia.
Muito bom dia, Gesiel.
Ivan, vamos falar um pouquinho aí sobre o avanço dos russos dentro da cidade estratégica de Severodonetsk e também sobre a Ucrânia, que já fala em retirar as suas tropas da área.
Gesiel, efetivamente os russos eles estão já avançando em Severodonetsk e se considera que vão acabar tomando a cidade. Os ucranianos já falam na possibilidade de retirar suas tropas, porque eles estão com medo de que haja um cerco e que essas tropas fiquem cercadas da mesma maneira que em Mariupol. A questão é que tem muito mais tropas em Severodonetsk do que as que ficaram cercadas em Mariupol. Isso seria uma perda grande para os ucranianos, porque se as suas tropas, depois de um cerco prolongado, tivessem que se render, né? O exército ucraniano não teria condição de repor essas tropas experientes, né? Porque são tropas que lutam, essas que estão em Severodonetsk, que lutam contra os separatistas desde 2014, os separatistas pró-russos. Então, são algumas das melhores tropas ucranianas. Então, o que se vê é que nessa guerra os russos continuam avançando, né? Inclusive há notícias que estão enviando tropas frescas, tropas reforços, vindo da própria Rússia, né? Não tropas que estão sendo movimentadas de outras partes da Ucrânia. E os russos, além disso, mantêm a pressão também contra a cidade de Kharkiv. Apesar de que os ucranianos obtiveram alguns ganhos territoriais, os russos também, em torno de Kharkiv, eles estão bombardeando muito e não se exclui que após a tomada de Severodonetsk e da cidade gêmea, né, que fica do lado de Severodonetsk, que é Lysychansk, após a tomada dessas duas cidades, é provável que os russos tentem de novo atacar Kharkiv. Então, esta é a situação. O que se vê é que a guerra deve continuar por um bom tempo.
O presidente da Ucrânia, inclusive, visitou Kharkiv no dia de ontem, né? Isso aconteceu?
Exatamente, ele visitou Kharkiv e foi a primeira saída que o presidente Zelensky faz de Kiev. Ele ficou todo esse tempo em Kiev, até para mostrar, né, que ele não abandonava a capital numa situação em que ela estava sendo bombardeada. Agora a situação melhorou em Kiev, né? A cidade só sofre algum bombardeio esporádico, já está voltando ao normal. Então ele fez essa visita às tropas que defendem Kharkiv. E curiosamente, né, a cidade foi logo depois bastante bombardeada, Kharkiv. Então o que notamos é que continua o bloqueio completo a qualquer solução diplomática e as duas partes decididas a continuar o confronto.
Agora, a União Europeia está falando num sexto pacote de sanções e existem divergências, aliás, já existiam, elas estão aumentando com relação a esse novo pacote de sanções contra a Rússia. O que significa isso? Os países da União Europeia, pelo menos esses divergentes, estão acreditando que essas sanções contra a Rússia não têm surtido o efeito desejado, ou é porque acham que o que já foi feito com relação às sanções já dá para resolver o assunto?
O que acontece é que as primeiras sanções, elas afetavam menos os países membros. Quando você entra na questão de sanções à compra, ou seja, acabar com a compra de combustíveis da Rússia, você começa a afetar cada vez mais as economias de quem aplica as sanções. Então, qual é a questão? No caso dessa sexta rodada de sanções, ela foi anunciada pela Ursula von der Leyen, né, que é essa dirigente, que na verdade é a dirigente executiva, né, da União Europeia, e foi anunciada no início de março. Então já praticamente vai cumprir um mês e após esse anúncio de que haveria essa aplicação de sanções, não houve acordo. Inclusive é uma situação assim, até embaraçosa, porque há um mês se anunciou que iam ser aplicadas as sanções e não houve acordo, principalmente por parte de países que dependem muito do petróleo e do gás russo. É o caso da Hungria, principalmente, mas também da República Tcheca e da Eslováquia. Parece que há agora uma solução intermediária, que que seria o seguinte: seria proibido a compra do petróleo russo que viesse de navio, mas seria permitido, continuaria sendo possível comprar petróleo russo que viesse de oleoduto. Quem recebe petróleo russo por oleoduto são exatamente a Hungria, a República Tcheca e a Eslováquia, que é através de um antigo oleoduto chamado Druzhba, que quer dizer amizade, né? Que era da época ainda da União Soviética, né? E que nessa época tanto a União Soviética quanto esses países não estavam em campos opostos como hoje em dia.
Ok, então, Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações aqui para a gente. Um bom dia e a gente volta a se falar a qualquer hora sobre essa questão, principalmente das consequências dessa guerra que já avança aí por mais de 3 meses. Ivan, um grande abraço, bom dia.
Um grande abraço.